Falando de Livros.
A partir de uma conversa entre um aluno e seu professor por causa de uma briga em que um menino se envolveu no pátio da escola, o livro Uma Pequena Lição de Liberdade, de Júlio Emílio Brás, traz a história da escravidão no Brasil e a luta da resistência negra nos quilombos. Júlio Emílio Brás é vencedor de prêmios nacionais e internacionais de literatura. Iniciou sua carreira como escritor de roteiros para histórias em quadrinhos, publicadas no Brasil, Portugal, Bélgica, França, Cuba e Estados Unidos. Já publicou mais de 100 títulos. Em 1988, recebeu o prêmio Jabuti pela publicação de seu primeiro livro infanto-juvenil, Saguairu. Escreveu roteiros para os programas Os Trapalhões, da TV Globo, e algumas mininovelas para a televisão do Paraguai. E é com ele que eu converso agora aqui no Universo Literário. Bom dia, Júlio Brás. Seja muito bem-vindo aqui à UFMG Educativa.
Ah, bom dia.
Júlio, primeiramente, conta pra gente qual que é a lição de liberdade que devemos passar adiante, né? Qual que é a lição de liberdade do livro?
A ideia do livro, inclusive, que norteou a produção do livro, foi exatamente de fazer um apanhado, assim, pra crianças e pra adolescentes, do que foi realmente a história da escravidão no Brasil, pelos seus aspectos, assim, de participação do negro na sua própria luta pela liberdade, pela autonomia de pensamento, do corpo em si, da liberdade. Porque a gente, eu remeti até meu tempo de estudante, quando eu abri o livro de história e as coisas eram muito resumidas, né? Tipo, aconteceu o Quilombo dos Palmares, que aparecia uma coisinha assim de fim de semana, e depois só em 1800, no início do século XIX, que volta-se a lutar pela libertação dos escravos. Eu achava meio estranho quando era criança, que qualquer um, eu não gostava de depender da minha mãe e do meu pai, quanto mais alguém vai ser escravizado e aceitar isso passivamente. A ideia do livro foi exatamente mostrar que a falta de liberdade não pode ser interpretada como regra, mas é absolutamente exceção. E todo mundo, não importa a etnia, tem que estar permanentemente lutando para ser livre.
Certo, então a forma como a história brasileira, não só brasileira, né? História brasileira, história mundial, ela é contada, ela é ensinada hoje, então deixa muito a desejar, né, nessa questão, né, da participação negra dessa parte da história, né?
Na verdade, assim, eu sempre achei que aparece muita gente lutando pelos negros, exceto os negros, entendeu? Então isso me incomodava, e pesquisando, lendo, até eu fiz história na faculdade, exatamente buscando essa informação, né? Porque, na verdade, ao estudar a história do Brasil, você encontra pessoas, negros fantásticos, como Luiz Gama. A história de Luiz Gama daria um filme, né? Porque é uma história fantástica de superação e de luta pela sua etnia. Porque uma coisa que me incomoda muito no Brasil, que diferentemente do negro norte-americano, onde um negro se preocupa com outro negro, aqui no Brasil ainda não é essa sensação de pertencimento étnico. Nós somos negros, mas alguns não se acham negros, acham moreninho, escurinho, né? Os mais bem assim, favorecidos pela vida acabam muitas vezes se dissociando da sua etnia. E isso é uma coisa que a gente tem que também retrabalhar. Até falei num comentário que no dia da consciência negra, muitas vezes falta consciência. Tem muita, muita comemoração, muita festa, eu acho normal que se faça isso, mas deveria ter uma pausa para reflexão sobre os problemas atinentes a ser negro no Brasil, né? A questão do preconceito, porque não adianta fingir que não existe, né? Aquela visão Gilberto Freireana de que não, é uma democracia racial, que todo mundo está careca de saber que não é. Basta ser negro e viver no dia a dia para você perceber. Se você for um cara sensível, a maioria passa por cima e nem nota, mas quando o cara é um pouquinho mais sensível, ele nota que no dia a dia ele sofre preconceitos aqui e ali. E isso é difícil, não é uma lei que vai mudar isso, é todo um comportamental que vai demorar muito tempo, né? Se foram mais de 300 anos de escravidão, isso não se acaba com uma lei, com um decreto ou mudando os livros de história. Isso é todo um processo que demanda o próprio negro perceber a sua interação dentro dessa sociedade multiétnica.
É uma questão mesmo de consciência, né? Então a gente ainda está longe de alcançar essa consciência negra no Brasil, Júlio?
Está melhorando. Em vista, se você estudar o meu tempo de 12 anos, eu tenho 54 hoje a gente tem essa noção de pertencimento que está sendo construída, né? Uhum. Mas, por exemplo, o meu filho, ele é jogador de basquete, né? E se você for pedir a ele alguma indicação de negro, ele sempre vai se voltar para os Estados Unidos, porque lá tem um negro... É evidente, o negro que aparece, o negro que está bem, está, como eles dizem, está bem na foto. Ele nunca vai pensar em procurar a África, porque a África para a maioria dos negros afrodescendentes brasileiros, ainda é, quando você fala África, parece que é um país, um só país. E, na verdade, você não vê a África como vários países com relações totalmente diferentes, raciais, inclusive, né? Tem conflitos por conta dessas diferenças de grupos e tudo mais. Quer dizer, ainda é uma coisa difícil, mas está se construindo. Eu acho até que está, desde os meus bons tempos de escola pública, mudou bastante, está melhor. Né? Hoje a gente tem, querendo ou não, agora, os afrodescendentes jovens têm referenciais. Que uma coisa, você só tem uma máxima da publicidade, que assim, só é comprado o que é visto. Né? Se você compra a ideia, né, da sua negritude, da sua pertencimento étnico, a partir de referenciais, como por exemplo, o mais evidente no momento, que é o Joaquim Barbosa, né, mas atores da Globo como Lázaro Ramos, né, pessoas que têm inclusive uma contribuição com a própria etnia, pessoas que falam das dificuldades, porque a gente tem muitos afrodescendentes no Brasil que ao ascender socialmente, eu não vou nem citar nomes, eles simplesmente ignoram a questão, sabe? Ele se deu bem, ele resolveu o problema dele, então está muito bem. Esses dois que eu citei tem esse diferencial que eu curto muito. Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, né? Uhum. E talvez não tenha nenhum interesse em conhecer, mas tem que se falar isso. Eles realmente são a parte visível de ser negro no Brasil. Um modelo para a garotada. Né? Que eu me preocupo muito com a garotada. A garotada tem que se ver na sociedade. Né? Se ver na propaganda, se ver na televisão. E isso está melhorando. É demorado, porque como eu te falei, que são 300 anos de invisibilidade, digamos assim. Não se acaba com 300 anos de invisibilidade da noite para o dia.
Certo, então estamos caminhando, né, Júlio?
Sim, sim.
E Júlio, eu quero voltar lá na outra questão, da sua formação em história, né? Que na escola, a história brasileira, ela cita, né, algumas passagens que segundo você aí, não, ainda deixa a desejar, né? Uhum. E essa incoerência, ela aparece também na faculdade, Júlio?
Olha, menino, eu acho que ainda sim, porque, como eu falei, é todo um processo, né? Eu citei numa entrevista que eu dei que, assim, se o processo de libertação dos escravos no Brasil tivesse seguido, por exemplo, a proposta de um negro muito importante, que eu até esqueci de mencionar, André Rebouças, que a proposta de Rebouças era libertar os escravos dentro de um processo muito semelhante aos americanos, ao que foi feito nos Estados Unidos, que era libertar os escravos, mas ao mesmo tempo dar condições de eles serem assimilados pela sociedade. Uhum. Então deu-se terras, deu semente. A produtora do Spike Lee, se não me engano, chama-se 20 acres, ou 30 acres e uma mula, que na verdade era o que cada escravo recebeu logo depois da emancipação. Então ele foi inserido na sociedade americana, né? Bem ou mal ele foi inserido. Uhum. Se ele foi aceito é outra história, mas ele foi inserido. O André Rebouças propunha isso, não era só soltar os escravos, era soltar os escravos, inclusive resolvendo um outro problema grave no Brasil, que era a reforma agrária, já que ele seria dividido, dado terra a essas pessoas. Não, soltou-se os escravos e eles ficaram durante muito tempo soltos. Né? Tem uma música, uma letra do samba, um refrão do samba da Mangueira, que é muito antigo, que diz, livre do açoite da senzala, preso à miséria da favela. Então, quer dizer, não adiantou soltar se você não procurou assimilar essa sociedade, esse grupo social dentro da sociedade brasileira. Pelo contrário, logo em seguida, se procurou tentar fazer um processo de embranquecimento, trazendo imigração europeia para o Brasil. Né? Então, assim, isso se reflete como? Na questão da escola. Né, o acesso à universidade e tudo mais era uma coisa quase impossível alguns anos atrás para os universitários afrodescendentes. Era a partir de muito esforço que você conseguia, principalmente na universidade pública. Paradoxalmente falar isso, mas principalmente na universidade pública. Vocês queriam, eu mesmo fiz, eu comecei a minha faculdade numa universidade particular. Então você ainda não se vê ainda na proporção da sociedade brasileira. Se você pegar, acho que é 45% ou 50%, é quase a metade da população brasileira, ou é negro ou é afrodescendente. E você não vê isso refletido na escola, na universidade. Né?
Certo. Então, o sistema de cotas, Júlia, ele é muito importante para isso. Hoje mesmo saiu uma notícia falando de cotas também para negros indígenas para intercâmbio também, tanto no mestrado quanto cotas no mestrado, doutorado e para intercâmbio também, né, na pós-graduação. Então esse sistema é muito importante para essa inserção também, Júlio?
Eu acredito que sim. Se bem que eu tenho uma restrição com essa, não é supervalorização, mas ao você dar a vaga na universidade, você esquece ou mascara uma outra realidade que é muito mais cruel, que é uma realidade que eu frequento muito, porque como eu sou autor de literatura infanto-juvenil, uhum, eu vou muito em escolas públicas para falar, públicas e particulares, para conversar sobre o meu trabalho, sobre a literatura, sobre a importância, essa coisa toda.
Certo.
E uma coisa que eu percebo, assim, essa ênfase, muitas vezes, mascara uma coisa que é muito, que deveria ser mais vista no Brasil, que é a preocupação com a educação fundamental. Se você tiver, na minha opinião, se você tiver uma... se preocupar bem e dar uma boa base no fundamental para a garotada, uhum. A cota pode ser importante, mas não vai ser tão importante. Porque se você tem... Eu posso falar isso, porque eu ouço falar toda hora que temos que ter uma escola pública de qualidade. Eu vou dizer um negócio complicado. Eu pertencia essa escola pública de qualidade. Eu, aos 12, 13 anos, a minha escola pública, com todas as deficiências que havia na época, né, era a gente saía. Eu fiz 4 vestibulares sem fazer nenhum cursinho, por exemplo. Por quê? Porque o que eu aprendi na escola pública daquele tempo era muito boa. O francês que eu falo não é grande coisa, mas eu aprendi com uma professora de 1,50 m, dona Yolanda, né, nordestina, da melhor qualidade. Quer dizer, a escola pública é que é a base de tudo, é o cerne de toda a educação. Claro que é legal, é importante, foi muito importante essa questão da cota, mas ela tem que ser, fazer parte de um projeto mais amplo de uhum. valorização da escola, do fundamental, como diria o Miguel Falabella, da professorinha.
Certo. Ele acaba resolvendo de forma pontual, né? Mais emergencial.
Pois é, você sana uma determinada deficiência, mas não acaba com essa deficiência, porque tudo começa na escola pública, uhum. né? Isso no fundamental, na educação infantil, é ali que começa o processo, inclusive, de exclusão. Né? Há muito tempo, é uma pesquisa bem antiga, eu vi uma pesquisa aqui do Rio de Janeiro falando que as crianças que entravam no primeiro ano do fundamental, de 100 afrodescendentes que entravam no primeiro ano, apenas 10 chegavam no final dessa trajetória só do fundamental, eu não falo nem do ensino médio. Então, é esse tipo de coisa que deve ser, talvez deve ser trabalhado mais, com mais presença. Porque eu acho que se você tem uma base, quer dizer, isso é igual, você serve pro ser humano como para casa, para ponte. Uma boa base, uma boa fundação, garante a segurança daquilo que você está construindo. Né? Isso serve para qualquer coisa, para um edifício de 20 andares ou para um ser humano. Se ele tem uma base sólida, é igual assim, essa questão de discutir a questão da escravidão, da negritude, do pertencimento a uma etnia. Isso também, se você tem uma raiz, você sabe para onde olhar. Quando você não sabe quem você é, afinal de contas, você está meio perdido no mundo, né?
Certo. E Júlio, voltando a falar um pouquinho do livro, né, sobre uhum. uma outra questão, o livro, ele é uma aula de história, um ótimo subsídio a professores que desejam trabalhar o tema da consciência negra. Uhum. Então, ele é uma forma de apresentar a nossa história por meio da literatura, né? Então, a literatura, ela pode ser didática, Júlio?
Não, com certeza. Ela tem um aspecto didático. Eu acho que em história você aprende isso, né? Porque, na uhum. verdade, se tira qualquer tipo de ensinamento. Eu lembro até uma frase que o Ziraldo falou uma vez, acho que ele até, coitado, foi mal interpretado, que ele dizia que ler é melhor que estudar. Aí entenderam que era um incentivo, era uma apologia a não ir para a escola. Não era isso.
Uhum.
É que no momento que você lê, por exemplo, vamos usar um livro que não tem nada a ver. Você pega 20 mil léguas submarinas, ali você consegue tirar biologia, sociologia. Depende do olhar de quem vai pegar o livro de literatura. Sabe, Germinal trabalha com as lutas trabalhistas. Claro, tu vai ter um momento, o foco, o contexto é do século XIX na França. Mas o que acontece com o trabalhador e as lutas deles, em essência, a história é universal, né? Então, assim, toda a literatura, até acho que é mais gostoso. Eu sempre gostei. Você aprende mais quando alguém conta para você, como se contando uma história, né? Eu, na minha opinião, por exemplo, o melhor livro de matemática que eu já li chama-se O Homem que Calculava, de Maubatan, que é o autor, que era um professor de matemática, né, o Júlio César de Mello Souza. Ele cada historinha de O Homem que Calculava, no bojo da narrativa, que é muito, muito atraente, você tem regras matemáticas. Cada historinha é um livro fantástico. No processo de contar uma história para uma criança, você vai passando para que serve, em linhas gerais, para que serve a matemática. É muito mais gostoso ouvir uma história. Acho que a gente apreende muito mais ouvindo alguma coisa lúdica, agradável, do que muitas vezes aquela informação árida passada de um contexto. Na verdade, a proposta do livro, inclusive, foi mostrar alguns aspectos que fogem da luta que a gente não conhece. Por exemplo, você ouve, lá fala de Palmares, mas também fala dos quilombos de Cariterê, fala de um fato meio que eu descobri, eu vou muito no Rio Grande do Sul, descobri um fato chato sobre a revolta, a Guerra dos Farrapos, que foi Já no final da guerra, os Farrapos tinham uma tropa muito conhecida, que era de negros, chamado Lanceiros Negros. Os Farrapos já estavam prestes a assinar um acordo de paz com o governo imperial. E uma das condições que o Caxias impôs era que desarmasse e entregasse os lanceiros para o império, né? Porque não queriam que eles fizessem exemplo, tivessem liberdade. Uhum. Né? E essa coisa que é meio escamoteada na história oficial da Guerra dos Farrapos, eu coloco no livro. Então a ideia é fazer um apanhado desde o início da escravidão até o final da escravidão. Não é para explicar tudo, mas servir de base para que o professor possa, a partir do trabalho em sala de aula,
certo,
criar um espaço propício para discutir mais profundamente essas questões. Né? Não só datas e fatos e nomes, mas discutir toda a mecânica do processo de escravidão no Brasil e como a escravidão trouxe reflexos até hoje, não só para os afrodescendentes, mas para todas as categorias desfavorecidas no Brasil. Né? Muitos comportamentos são atinentes à relação, por exemplo, da polícia com uma pessoa que mora em comunidades, tem a ver, em última análise, com a relação que havia no século XIX, por exemplo, da elite com os escravos. Né? Então tem muito a ser estudado. Meu livro não é tudo, mas é o começo para discutir isso.
Ok, então, Júlio Brás, muito obrigado, o papo está muito legal, mas infelizmente a gente tem um tempo. Agradeço a participação, parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Tá, muito obrigado, bom dia para vocês.
Um bom dia. Conversei agora com Júlio Brás, autor do livro Uma Pequena Lição de Liberdade, que traz a história da escravidão no Brasil e a luta da resistência negra nos quilombos. Para saber mais e para comprar o livro, você pode acessar o site da editora, que é o www.mundomirim.com.br. E para mais informações também sobre o Júlio Brás, o autor, acesse a página dele, que é www.julioemiliobras.com, www.julioemiliobras.com e mundomirim.com.br.